Eu sou a Alicia Araújo e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track.
Fala, galera! Eu sou o Gustavo, de Todo Santo Episódio, e sejam bem-vindos a mais um Keeping Track. Hoje, vamos trazer uma lista gostosinha da melhor parceria entre o Brasil e o resto do mundo. E para isso, eu convoquei aquele feat infalível de sempre. Por isso, recebo com boas vibrações, uma salva de palmas, eles, a Alicia.
Oi, oi, minha gente! O Gustavo chamou o Keeping Cast de Keeping Track, mas a gente vai deixar isso de lado porque ele tomou a vacina hoje, minha gente. Então, continue tomando vacina também, tá? A gente não quer Covid de volta, então a gente vai dar um desconto, porque o menino hoje tá lutando para gravar esse episódio, minha gente. Mas é isso, estamos de volta.
É, galera, a vacina tá batendo agora, inclusive, eu fisicamente senti meu corpo retraindo neste exato segundo. Então, tenha paciência comigo que a minha bateria vai acabar durante o episódio, minha bateria social, pessoal, enfim. Mas antes disso, galera, Boni, olá!
E aí, galerinha, tudo bem? Melhoras, Gu, mas é isso, palmas pro... Não sei pra quê, pra vacina.
Eba. Ai, João Dória, que conseguiu destruir o PSDB, lindo. Amamos você. Vamos lá, galera. Brincadeiras à parte. Nós três já estamos com as parcerias que a gente pensou na ponta da língua. Mas antes, a gente quer saber se você, que está nos ouvindo, já está seguindo a gente no player que está escutando a gente e nas redes sociais. É @keepingcast no Twitter, no Instagram, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no Apple Podcast, a gente está no Google Podcast, a gente está onde você procurar, a gente vai estar. Nos seus sonhos, quem sabe também, se você prestar bem atenção na gente, a gente vai entrar no subconsciente e estaremos lá também, só que te seguindo ao invés de você seguir a gente. Bom, já seguiu a gente? Não? E agora? Vocês nos odeiam? Gente, eu vou lá gostar. Se ninguém seguir a gente, eu vou lá gostar.
Então, minha gente, se por acaso alguém sentir um puxão no pé, você já sabe quem é, né?
É o meu espírito que não sobreviveu à... Exato, que não sobreviveu à reação e vai atrás de vocês. Percebam. Gente, é mentira, tá? Não vou morrer, tá tudo bem. Vacinas são seguras e let's go. E, além do mais, eu tô muito ocupado, eu não posso morrer, gente. Eu tenho um episódio delicinha pra fazer pra vocês agora. Vou entregar, ó, uma delícia. E também semana que vem tem Primavera Sound. Logo, não posso morrer. Óbvio que não. Então, galera, é isso. Sem mais delongas, o episódio de hoje, ele é bem auto-explicativo, o tema dele. A gente vai trocar as figurinhas aqui entre os feats que a gente mais gosta, que aconteceram entre artistas gringos e nacionais. E bora lá, né? Quem quer começar?
Alicia, vai.
Então, assim, né, já que o Boni sutilmente falou, vai lá, eu acho que eu tenho que começar com a rainha dos feeds que a gente tem, né, que habita esse Brasil nosso de todo dia, que é a querida Anitta, né, Anitta, Anira e tudo mais, praticamente a nossa Nicki Minaj brasileira, porque nunca vi tanto feat nessa vida, e um dos meus favoritos, que eu adoro, nossa, adoro de paixão, e que, sim, não é só feat, mas também amizade, que é a da Anitta e J Balvin, com Downtown. Essa música é a melhor, pra mim, a melhor música do Checkmate. Não tem, assim... Não, se bem que tem Vai Malandro também é bom, mas Downtown é... Nossa, é maravilhosa. Eu adoro aquela música. É o espanhol perfeito, não é aquele reggaeton basicão. Tem um charmezinho, tem uma lemolência. Os dois são muito amigos e tal. Talvez já tenham se pegado, não sei, fica aí a questão. Mas aí, eu adoro essa música. Adoro o clipe dela, acho muito bacana. De todos da proposta do Checkmate como um todo, acho que é que mais se destaca, mais tem cara de Anitta internacional. Eu acho que ela foi uma das que envelheceu melhor de todas. E, gente, não tem como. Adoro Anitta como Downtown. Essa música, pra mim, não envelhece. E, assim, considerando a quantidade de feats que a Anitta tem, eu ainda acho que são os mais fortes. Ele já é relativamente antigo. Então, é isso aí, né? O que será?
Ah, isso. Deixa eu fazer um adendo também. Eu tinha pensado Anitta J Balvin também, ou duplinha, mas eu pensei em Ginza, que é a música dele, e ela fez um remix e ficou muito bom também. E eu arrisco dizer que a Anitta, ela foi muito, não precursora, mas tipo, ela foi muito responsável em inserir o reggaeton no Brasil. E acho que esse foi o pontapé inicial aqui, que foi com Ginza. Aí depois veio Downtown, veio Sim ou Não com Maluma, e aí envolver, né? Ela envolveu o país e pegou o número um com a nossa ajuda, mas com a do mundo também.
Pois é, eu concordo. A Anitta também é a rainha dos feats internacionais e nacionais, né? Meu Deus. A Alicia colocou muito bem, a Nicki Minaj do nosso Brasilzão. A minha parceria que eu selecionei, eu preciso começar com ela, porque é uma parceria que, com certeza, quando a gente pensa em união de artista nacional e gringo, é uma das primeiras, assim, que vem e deve estar na lista de vocês, que é a Vanessa da Mata com Ben Harper, em Boa Sorte, porque, gente, que música icônica. É, assim, indiscutível, um dos maiores sucessos da Vanessa da Mata, se não da MPB. Assim, realmente é um trunfo. Eu acho que a química dos dois no estúdio foi muito, muito positiva. E eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que essa música surpreende tanto, porque eu acho que, assim, quando é português e inglês, espanhol e português até que bate mais, mas português e inglês é muito diferente. Então, quando tem essas duas línguas juntas, é muito fácil cair num padrão de ficar estranho, assim, porque realmente é a primeira reação, o estranhamento. Mas, por algum motivo, eles conseguiram achar uma linha tão dinâmica entre os dois que cada um faz uma parte muito sincera, assim, para performance deles, assim, muito gostosa de ouvir essa música e, nossa, e o sucesso dela refletiu, assim, espontaneamente, porque não é à toa, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. É, inclusive, eu descobri alguns anos atrás, que essa música lá fora também é super conhecida, assim, quando se fala de músicas do Brasil. Então, assim, é um prestígio que ninguém tira deles, assim, eles são muito, muito, eles acertaram muito, muito. Ah, gente, pra mim é o hino quando a gente pensa, pra mim é muito, tipo, top, 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 tá lá em cima, eu amo.
Nossa, eu concordo muito com você, assim, tipo, é uma das primeiras que me vieram em mente. Na verdade, essa música foi a música que me deu a ideia de fazer esse tema desse episódio, porque eu tava no show da Vanessa da Mata, e aí ela começou a cantar, e foi a música que o pessoal mais cantou, tipo, em plenos pulmões, assim, mais do que Banho de Chuva, sabe? E realmente, é um puto sucesso aqui no Brasil, e imagino que fora também. Merecido, é muito boa, amo muito. Mas, enfim, eu vou falar um feat que vocês não estavam prontos pra ele, nem eu estava pronto pra ele, que é, né, gente, as maiores cantoras dos Estados Unidos e do Brasil. Tô falando de Melody, Ariana Grande, Assalto Perigoso. Brincadeira, louco.
Ai, Jesus amado.
Por que será que eu realmente achei que o Gustavo tava falando sério, sabe?
Não, gente, abafa. É, eu queria falar da Pabllo. E a Pabllo tem muito feat com muita gente. E eu não sei, assim, tipo, a Anitta também tem muito feat com muita gente lá de fora. Mas eu acho que a Pabllo também, ela tem uma facilidade em fazer feat de fora, porque ela é muito nichada. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E lá fora ainda mais. Tipo, ela é a drag queen mais seguida do mundo. E ela é conhecida por isso. Ela faz muitos festivais lá fora. Ela faz Pride lá fora e tal. Então, assim, ela é muito conhecida. Muito. Muito mais do que a gente pode imaginar. Então, ela tem muito feat real, assim, que a gente não espera. Só pra dar alguns nomes, assim, dos parceiros da Pabllo que ela já teve. Charli XCX, Rina Sawayama, Alice Glass, Lady Gaga, Iggy Azalea, Sophie Tucker, Marina, ex The Diamonds, Thalia, Diplo, Major Lazer. Eu falei Iggy Azalea? Bom, já devo ter falado, mas enfim. É muita gente, galera. Mas se eu fosse escolher um, é difícil. Mas eu acho... Eu tenho que escolher o da Charli, porque, né? Ela tem três músicas juntas, galera. Três músicas dela. Eu gosto de Flash Pose. E é uma música da Pabllo, que a convidada é a Charli. Mas eu acho que I Got It seria a escolha perfeita. I Got It é uma música do Pop 2, da Charli, que também tem a Cupcake e a Brooke Candy. E a Pabllo tem um verso em português, as outras cantam em inglês e a Pabllo canta em português. Até porque o inglês da gata não era lá aquelas coisas, em 2017 e tudo mais, né? E aí o verso tudo de bom, convoco todo mundo com minha bruxaria, minha bunda mais forte que feitiçaria, sabe? Lindo, maravilhoso, amazing. Mas tem outros hinos também que a Pabllo deixa assim na carreira. Ela fazia até, inclusive, na turnê dela, no Paranão, um medley dos feats dela. Aí tinha Energia com Sophie Tucker. Acho que tinha Garrett com a Charli também. Enfim, eu amo a nossa diva internacional.
Até Lady Gaga não escapou do poder da Pabllo Vittar, hein?
Pois é, mas tadinha. Sobrou Fun Tonight pra ela.
Mas olha, a Pabllo conseguiu deixar Fun Tonight
com ela. Tem até meme disso, né?
É, exato. Não, Fun Tonight, por incrível que pareça, foi a música mais streamada do Dawn of Chromatica. Então, ponto para nós.
Turnê que é bom nada, mas tudo bem.
Deixa abaixo, deixa abaixo.
Detal, ano que vem ela vai chamar a Pabllo. Anotem. Nossa, só que nunca, né? Tipo, eu não consigo imaginar isso acontecendo. Nem eu acreditei quando eu falei agora.
Pois é, gato.
E continuando nossos feats com pessoas que não são muito fãs de vir para o Brasil, né, minha gente? Eu tenho que citar o infame feat da Taylor Swift com a Paula Fernandes, que foi uma coisa mais aleatória do universo. Tá certo que a Paula Fernandes estava no auge, assim, da carreira dela, ela estava em literalmente todos os cantos, todo mundo sabia as músicas dela de cor. E aí, do nada, brotou um feat com a Taylor Swift, e que esse feat rendeu não só. Acho que foi uma das vezes que eu mais vi, assim, Taylor aparecendo na rádio, assim, antes da era pop e tal. Eu vi muitas vezes, muito, muito bem essa inserção da Taylor com esse feat com a Paula Fernandes. E também rendeu a primeira e única visita da Taylor Swift no Brasil, né? Porque a coitada ficou traumatizada com o fã puxando o pé dela, recebendo o Louro José, sabe? Então, assim.
O peido do Louro José. Muito bom
Sabe?
aquele videozinho, o cabelo dela até mexe com ar.
É isso, minha gente, sabe? Esse feat rendeu. Tenho amigas minhas que literalmente começaram a se fã da Taylor por causa desse feat. Então, assim, rendeu um aumento na fanbase, rendeu vários memes que até hoje a gente usa, sabe? Então, assim, pelo menos foi o feat que rendeu. Hoje tem gente que odeia. Eu acho super divertido, sabe? Uma coisa bem aleatória, assim, muito aleatória. Mas tudo bem, sabe? Fez a Taylor vir pro Brasil e ficar traumatizada e nunca mais querer voltar. Fez, mas tá tudo bem, sabe? Tamo aí.
A culpa é toda da Paula Fernandes.
E a gente não pode tirar, né, o merecimento da querida Paula de ter cantado ainda mais que a Lana Del Rey ao lado da Taylor Swift. Não é qualquer mulher que consegue isso. Então, assim, muito bem.
Exatamente, se você também considerar as rainhas em Nobody No Crime, você tem que procurar bem pra você achar.
Gente, sério, e a Colby Kaylee em Brief? Gente, tipo, não dá pra ouvir a voz dela. Ela literalmente só canta de fundo. É bizarro.
Taylor Swift
Isso fica
pioneira na dupla
com.
sertaneja, minha gente.
Será que a gente
Pois
pode
é.
considerar Paula Fernandes e Lady Gaga um feat? Conjuntos e Shallow Now?
Nossa.
Nossa, eu acho que merece uma menção honrosa aí, hein? Porque virou uma das músicas mais famosas da Paula Fernandes. Eu acho que merece. Como esquecer Destino? Não dá. Mas o meu próximo aqui que eu peguei também é a famosa Mais Que Nada, que é do Sérgio Mendes com Black Eyed Peas, que também é outra música que bombou muito aqui no Brasil e eu achei muito legal porque assim, a gente sabe que o Black Eyed Peas ama, sempre amou o Brasil. Então, essa música é diferente de muitas que a gente vê quando tem esse feat, né, entre um artista gringo, tipo, geralmente a gente acaba diminuindo um pouco a brasilidade para se adaptar, sei lá, ao pop gringo ou à sonoridade mais gringa, geralmente é assim. E nesse caso não, tipo, Sérgio Mendes levou toda essa brasilidade, toda essa esse ritmo gostoso daqui e o Black Eyed Peas que veio para essa nossa linguagem, que eu achei super legal. E, querendo ou não, é uma das músicas mais. Até quando a gente pensa em Brasil, música do Brasil, assim, essa é uma música que, tipo, eu imagino, assim, ilustrando, sabe, muito bem, porque é muito, muito gostoso de ouvir. E, enfim, e o Black Eyed Peas também sempre teve isso, né, essa energia calorosa deles. Eu acho que incorporou tudo nessa faixa, eu amo.
É, eu acho que ela meio que serviu por um tempo, assim, de cartão postal da música brasileira pro mundo, né? Ai, o que toca no Brasil? E aí, como o Black Eyed Peas era bombado, isso serviu bem, assim. Foi a garota de Ipanema da época, percebe? A Girl From Rio, Slave I'm a Work. Mas, enfim, eu tenho um feat também. Esse ninguém viu chegar também, é muito aleatório. Tem muita cara de ser acordo de gravadora, mas no final casou muito. Que é a Tove Lo com o MC Zack em Are You Gonna Tell Her. Gente, é babado. É babado essa música. Tipo, é um sitizinho pop, como a Tove sempre faz e tal. Só que aí eles misturaram com funk, Brazilian funk, e o MC Zack entrou, deu o nome também. Eles gravaram até clipe quando a Tove veio aqui em 2019. O clipe é muito bom, produzido pela Alaska Filmes e. Ah, eu acho que é uma das melhores músicas do Sunshine Kitty. Eu acho que a Tove canta até hoje na turnê também. Tipo, fez muito sucesso pros padrões Tove, né? Vamos deixar isso bem claro. Ah, é uma delicinha. E eu sinto que os brasileiros, assim, que gostam de pop meio que abraçaram a música, porque é realmente uma artista gringa que não tem nada a ver com a gente e meio que insere um elemento muito forte da nossa cultura, que é o funk. E, enfim, eu gostei bastante que quando ela veio pra cá também, o MC Zack participou dos dois shows que ela fez. E ele não falava inglês e ela tampouco português, né? Só que aí, tipo, eles ficavam se elogiando com o tradutor no meio. Aí, tipo, aí ficava, tipo, ah, ela falou que você é muito foda. Aí ele, ah, muito obrigado. Enfim, rendeu bons vídeos. Inclusive o clipe.
Eu não vi isso, quero ver agora. Eu gostei da interação de milhões.
Sim, ah, é muito bom.
E não, o Gustavo tem razão, gente. Essa música, ela é muito boa. E com o clipe fica melhor ainda. Nossa, que clipe, sabe? Que clipe. É isso. E aí, minha gente, pra continuar, eu diria que eu vou abaixar um nível, de certa forma. Porque o pessoal já sabe, no caso, o pessoal Gustavo e Bonnie, porque eu confidenciei isso no nosso grupo, mas eu vou ter que trazer aqui que eu gosto de um feat que é uma verdadeira bomba. Mas por algum motivo, eu gosto. Que é o feat da Cláudia Leite com o Pitbull, numa música que chama Carnaval. Gente, eu não faço a menor ideia porque que eu gosto dessa música, mas eu gosto. Eu não sei se eu tava feliz na época e eu achava a musiquinha bacana. Ah, esse aqui é meu carnaval e tal. Eu achava o clipe bonito. O Tri foi gravetado 3 anos, eu acho. A Cláudia Leite ficou segurando esse clipe pra esperar um momento ideal pra lançar. Não sei se era o momento ideal em algum momento, mas tudo bem.
Spoiler, não teve momento ideal.
É, sabe? Eu acho que coincidiu com algum lançamento da Anitta que fez muito mais sucesso. Mas por algum motivo eu gosto, assim. É bem pop, basicão, com o Pitbull fazendo o que ele sempre faz, sabe? De ficar berrando e tal. Nada demais. Nada muito elaborado. Mas é o que a gente tem, sabe? A gente teve esse percurso da carreira de Cláudia Leite, e por algum motivo, meu cérebro gostou muito dessa música. Então, de vez em quando tá perto do carnaval, eu vou lá e escuto essa música. Eu fico, olha, o feat.
Eu lembro uma época que a Cláudia Leite tava tentando uma carreira internacional. E talvez tenha sido nesse momento peculiar.
Acho que dura até hoje essa época, viu? Tentando.
Ela precisa conseguir a carreira de volta aqui no Brasil, né? Porque...
de volta. Pois é. Mas eu achei que a Alice ia falar da We Are One com a J-Lo também. Da
é, Copa. Eu também achei que ela
nossa,
falar
não, essa. Gente. Cada um com sua bomba, sabe? Eu sustento a minha.
É meu, é seu, hoje é tudo nosso. E se liga no vozeirão da gata. A gata sou eu.
A Copa já nos proporcionou várias bombas, né? Tem a da Shakira também com o...
Carlinhos Brown.
Carlinhos Brown, é, também.
Sim. Gente... Mas é melhor que o We Are One.
Música de Copa sempre é bomba, eu acho, na minha opinião.
Não fala assim, o Waka Waka é um...
O Waka Waka.
Ah, o Waka Waka é legal.
Até Lala é legal.
Ah, eu não gosto de Lala, Lala, não.
Depois que a Shakira parou de fazer música, tudo deu errado. Então, assim, a música pra... A Shakira é a música da Copa, entendeu?
É, total, né? Ela é a Copa. Aliás, esse ano tem música da Copa? Não.
Vai
né?
ter, gente. Shakira solta amanhã. Vai sair da prisão lá da Espanha e vai lançar uma música, fiquei sabendo aqui por fontes.
Ai, gente. Bom, eu vou falar também de uma... Já que a gente citou sobre a J-Lo, vou falar uma dela muito aleatória, mas que eu lembro que quando lançou... Meu, essa música é um capeta, porque não sai da cabeça. E eu ficava tipo, mano, pelo amor de Deus, eu não quero ficar cantando isso, porque me dá vergonha, sabe? Que é o feat dela com Roberto Carlos. Que chama Chegaste, sabe? Vocês conhecem? Sabem, né?
Somos agora caras... que você falou, é, eu tinha absolutamente apagado minha esqueci. Memória, mas agora que Fats, verdade.
Meu, essa música fica muito na cabeça. Eu lembro quando lançou, eu não sei se ela foi tema de uma novela também, eu tocava toda hora. Então é um feat que, tipo, eu nem tive que procurar pra lembrar. É um feat que veio muito na minha cabeça, porque eu ficava com essa droga na cabeça. Mas é bem legal até, tipo, bem legal. Poderia até cantar pra vocês, mas eu deixo pro nosso rei, pra J-Lo, um dia desses.
Nossa, rei. Achei que você falou nosso rei Gustavo. Não sei porque, me passou pela cabeça.
Pode assim. Ser, pode ser o nosso rei Gustavo. Falta fazer um chegastes aí, uma capela.
Tô de boa. Gente, eu tenho aqui outra música pra falar, que é, assim, eu considero um feat, tá? Que é Bucky Gunn, da MIA, com a Daisy Tigrona. Porque Daisy Tigrona andou para que a MIA pudesse correr. Todos já sabemos disso. Daisy Tigrona, bonde do rolê, etc e tal. Chegou a MIA e Diplo e, ó, chupinharam toda a carreira deles. Enfim, então o Bucky Gunn da MIA. A Daisy Tigrona tinha uma música também, Injeção, que era muito parecida já que serviu de sample. E é isso, eu acho que a Daisy Tigrona, recentemente, ela tá recebendo mais notoriedade, assim, do mercado de novo. Ela lançou um álbum agora. Mas ela passou muito tempo, assim, sendo esquecida. Sendo que, mano, ela foi muito influente, querendo ou não, por um tempo. E o Diplo tem muita culpa nisso. Não dela estar sendo esquecida, mas tipo, da influência, assim. Ele conseguiu difundir o trabalho dela por muitos lugares, só que não foi dado o devido crédito. Então eu estou aqui tentando fazer uma reparação histórica e dar o devido crédito à diva, desde Grona. Rau.
Ai, ai, minha gente. Então, agora, eu vou trazer um feat que, assim, de uma artista que eu até queria, não fazer mais feat, mas que lançasse mais música, que, no caso, é a Isa, que ela lançou uma música com a Ciara e com o Major Lazer, chama Evapora, e essa música foi tão esquecida, mas tão esquecida no churrasco, e, gente, é a Isa, sabe?
E é boa azul dessa música, hein?
Ela é, véi, gente, Future Nostalgia Vibe, sabe? Tipo, ela foi lançada no tempo errado. Se ela tivesse sido lançada no passado, ia ser o hit. E é uma música muito boa. O clipe dela é perfeito também, nossa. Aí o clipe dela é maravilhoso. E essa música, tipo, foi lançada e morreu, gente, sabe? Ninguém comenta dessa música. E tinham que comentar mais dela, gente. A Isa, com um feat internacional, sabe? Um feat muito bom, com uma produção muito boa, com um clipe muito bom. E ninguém fala nada, gente. Isso daí é um absurdo. Tô aqui, vou lançar uma nota de repúdio, sabe? Por causa disso.
Resumando. Mas aproveitando o ensejo da Isa e também a vibe Future Nostalgia que a Alicia comentou, eu também queria fazer uma ressalva para Ben Denis, da Isa com Bruno Martini e com Timbaland também, que é uma vibe nossa, super sim. Disco e é muito boa. E também flopou tanto quanto, se não mais, assim. Cara, e é muito boa. Muito boa, muito. Aí eu vou lá sim. Com meu cabelão, com a minha calça de boca de sino e dançar na discoteca, sabe?
Mas, gente, agora sério, eu acho impressionante, parece que tudo que a Isa tem tocado nos últimos tempos flopa, né? É meio triste até, porque eu admiro muito a Isa como artista, assim, eu acho ela muito boa mesmo. Uma das melhores que a gente tem atualmente.
Ah, é que ela virou MC PicPay, MC Tim, MC Decolar.com, aí fica difícil, né? Emplacar uma música, você só emplaca publi.
Indiretas, bem diretas agora.
É, gata.
Bom, o meu outro feat aqui é de uma parceria que eu tive que procurar para relembrar. E quando eu relembrei, parece que eu desbloqueei uma memória que eu precisava, sabe? Então foi muito importante este momento. Que é basicamente parceria de uma versão que já existia, né? Já era um hit, mas ganhou uma regravação. Da Nelly Furtado com o Di Ferreiro. Não sei se vocês lembram, mas tipo, quando eu vi, eu falei, meu Deus, é verdade.
Teve essa tudo, né? Teve essa tudo.
E, gente, tipo, era um dos maiores hits dela. É All Good Things. E meu, sério, simplesmente icônico. E ficou bem legal até. Tipo, eu fui reouvir pra relembrar, porque eu lembro que na época eu gostava. E eu achei bem legal. Era, aliás, essa era a época de Anos Dourados da Nelly Furtado. Eu acho que foi aquele álbum de maior sucesso dela. Então esse hit é um dos maiores hits dela. Então o Di Ferreiro ganhou muito na loteria. Ela veio pro Brasil, ele também cantou com ela, tudo mais. A música tocava na rádio toda hora com ele. O que acontece, né? Quando tem esses hits, acontece, né? Tipo, eles promovem muito aqui no Brasil. Mas, nossa, muito legal. Eu gostei de redescobrir essa música. Eu tinha esquecido da existência. Enfim.
Essa música também, é que nem que você falou do Roberto Carlos com a J-Lo, assim. Tipo, eu tirei da minha memória que isso potencialmente já existiu algum dia. Mas agora que você falou, veio, pode ser, viu? É.
Sim, comigo foi assim também. Eu tinha esquecido. E essa eu fui procurar. E daí quando eu vi, eu, caramba, meu Deus. E eu gostava muito dessa música. Eu gostava de muita música que o Di Ferreiro cantava. Agora que eu penso.
Ele fez até uma cara de estranheza, assim, nossa, eu gostava até de músicas do Di Ferreiro.
Gente, eu gostava. É que eu acho que eu gosto muito da voz do Di Ferreiro. Enfim, confissões. Eu gosto
tá
muito.
Tá tudo bem gostar de NX0, tá? Tá tudo bem.
E 16 Space aqui, tá bom?
É.
Habla tá mesmo.
Tudo bem. Obrigado por me aceitar, minha gente.
Ah, imagina.
Ai, entre galera. Razões e emoções, a saída é fazer valer a pena.
Ou então, é só isso. Não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Já dizia Vanessa da Mata e Ben Harper.
Ai, ai, minha
muitas
gente.
Muitas emoções.
A gente já falou de muitas músicas aqui, eu queria saber só se vocês têm mais algumas coisas pra citar, assim, tipo, só pra gente refrescar a cabeça, assim, eu lembro de algumas, rapidinho, só pra falar, que a Luísa Sonza já fez um feat com a Katy Perry, no remix de Cry About It Later. O Alok fez o remix da Dua Lipa de Love Again. Agora a Groove fez um feat com a Iggy Azalea em Brasil. Quem mais? Bonnie, você lembra dessa? Que a Cell fez um feat com o Seafret, que veio absolutamente do nada.
Eu lembro, foi muito aleatório mesmo.
E aleatoriedades. Ficou bom, né? Pois é. Outro
feat aleatório. O Alok, inclusive, eu acho que ele tá virando um dos artistas que mais faz feat com gringos, igual a Anitta, porque ele fez com muita gente, até anotei aqui, eu lembro que tinha o The Vamps. Quem mais? Recentemente teve a Ellie Goulding. Teve o Bastille. Tipo, ele tá lançando com muita gente, assim.
É que pra ele é muito mais fácil também, né? Ele é tipo só um produtor também. A linguagem não tem que se comunicar.
Sim, empreste-me sua voz e pronto. Né? Não tem que ficar cantando português com inglês.
Uhum. Mas um feat também bem aleatório que eu já cruzei na vida é um feat da Simone Simaria com Karol G, que chama La Vida Continuou. E elas cantam em espanhol. Não vale a pena conferir, só tô avisando pela lisura do processo. E pra fechar aqui os que passaram pela minha cabeça quando eu tava pensando nesse episódio, Pra Te Machucar, da Ludmilla com Major Lazer. Bem da hora. Esse vale a pena. Lud, maravigold.
Eu tô chocada com essa Simone Simaria.
Eu também não. Nossa, realmente não, nunca imaginei. É, por minha parte, eu também não tenho muito, não. Um que eu adoro, que eu até anotei aqui, é a parceria recente de Lisboa, que virou Madrid, né? Da Ana Vitória com Jorge Drexler, né? Eu acho muito boa essa música. Às vezes eu até acho melhor que a original, acho tão gostosinha. Nossa, acho muito bom. E eu acho que é isso, minha gente. Deixa eu até ver rapidão aqui. Eu anotei também que uma vez a música mais famosa do 30 Seconds to Mars, The Kill, eles lançaram uma versão com a Pitty também, o que também é meio aleatório pra mim. E também outra coisa aleatória foi o Luan Santana lançando uma versão do single do Henrique Iglesias também, que bombou no Brasil. Lembra de Bailando? É uma das músicas mais famosas do Henrique Iglesias, e tocava toda hora na...
Do Henrique eu sei, mas desse do Luan Santana não.
Ah, é que na verdade é a mesma música que ele cantou.
Não, sim, mas... Ah, tem aquela lá de coração... Vagabundo, sei lá, cachorro, do James Blunt.
Nossa, essa é a melhor. Gente, ele fez um vídeo depois falando. Vocês viram o vídeo que ele gravou depois? Nossa, realmente não existe feat maior.
Gente, chocada. Brasileiro não tem limites, né? A gente tem zero medo de direito autoral, né? A gente faz o que a gente quer e o artista que se vire pra lidar com isso.
A gente tem zero direito, a gente tem zero medo da cultura dos outros. Exemplo, um sushi com Doritos e batata palha. Ó, declaramos guerra com o Japão aí, galera.
Qualquer coisa que colocar na pizza que não seja queijo e molho de tomate, pronto. Guerra com o italiano, então assim.
Aí sim, a pizza do Sugronoff também causou... Estremeceu relações diplomáticas. Ouvi dizer lá diretamente de Itamaraty, que foi difícil naquele dia.
A gente tá muito internacional, gente, sabe? Aposto que se a gente tivesse tomando conta das relações internacionais, não ia ter tanto show cancelado assim, tenho certeza.
Fats, ia ter mais feat entre Brasil e os gringos. Podem anotar. Então, Lula, quando você for, né, preparar seu ministro das relações exteriores, lembra da gente, tá bom, querido? Ali, você tem mais alguma coisa a acrescentar?
Olha, vocês falaram tanto parcerias absurdas, né, que é meio difícil chegar nesse nível. Assim, fala a pessoa que citou Cláudia Leite e Pitbull, né, mas tudo bem. Mas a Juliette também não lançou uma parceria com o Luiz Fonso, entrega assim também.
Sim, e a Loki.
Meu Deus,
e a
Loki. Não sabia dessa, eu acho.
Como é que é o nome? Mundo. Deixa eu caçar aqui. Um ratito. Gente, que nome horrível. O
que é isso? É um ratinho? O que é um ratito? Que é isso, gente? Eu não falo espanhol.
Será que é um pouquinho, tipo, despacito?
Não hablo mesmo.
Não hablo mesmo. Só...
Um ratito, um tempo. Um tempo.
Entendi. Isso. Momentinho, gente.
É basicamente isso. E também, só pra menção honrosa, eu pensei no João também, que no álbum de estreia dele, ele fez uma parceria com o Diogo Pizarra, que é português. Portugal, tá, minha gente? E aí também acho bacana relembrar, mas... Nada que supere o Simone Simaria e todas as aleatoriedades que a gente citou aqui nesse episódio.
É, galera. Eu realmente acho que com tempo e internet, e a nossa música tá ficando mais em evidência, e tipo, muito disso a gente deve provavelmente a Anitta, que ela tá encabeçando essa dominação mundial. Acho que a gente vai aparecer cada vez mais em feats internacionais, ou então remixes. Já tem sido uma frequência boa, assim, eu acho. Então, tipo, Anitta e Pablo, que tem muitos, assim, dezenas de feats internacionais. E a Loki também. Estão ajudando a gente nessa. Isso tudo pra dizer, galera, que o Brasil, a música brasileira, não é pouca bosta, não. É muita bosta, sim, e tem que respeitar. A gente tá chegando aí, batendo de frente com o reggaeton. É claro, os números são difíceis de bater, porque tem muita gente, muito mais gente no mundo que fala espanhol do que português. Mas a gente tá aí, vai tentar também o nosso espaço aqui no mercado. E, enfim, acho que os feats são bons pra isso, assim, pra gente consolidar alguns dos nossos nomes no mundo. E eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Queria agradecer você que nos ouviu até agora. Agradecer meus companheiros, Alice e Boni. E a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Então é isso. Beijo. Até mais.
Um beijo pra Cláudia Leite. Beijos.
Beijo, minha gente. Vamos continuar fazendo inglês e espanhol. É FISC pra aprender a fazer mais feats, tá bom?
O que é isso? Uma publi?
Poderia, né? Joguei no FISC.
Por favor.
Esse episódio foi patrocinado por...
Nossa, gente, perfeito. Nossa, eu adorei.
Então, Boni, amanhã você manda um e-mail do Keeping Track falando: bom, então, a gente fez um episódio sobre feats gringos e tal, a gente queria saber se você tem interesse em patrocinar.
Vou comentar com eles. A gente divulga naquele canal gringo, sabe?
Uhum.
Que tem as tocas lá. Nossa, gente.
Show. Bom, galera, antes que acabe aqui, ó, um beijo.
Beijos. Eu vou aqui
tomar minha dipirona, que eu já tô batendo. Beijinho.
Bateu. Um beijão.
Já dizia onda diferente. Bateu. Fudeu.
Outro feat que a gente não falou.